Aviso: esta obra da Escola Nacional de Administração Pública está licenciada com uma licença Creative Commons, atribuição não comercial, sem derivações 4.0 internacional. ENAP apresenta LDO em Foco, a série de podcasts sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste episódio, convidamos Vitor Reis para falar sobre as prioridades e metas na LDO. Vitor Reis é responsável por coordenar o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, na Secretaria de Orçamento Federal.
Olá, Vitor, tudo bem? A Constituição prevê que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, deve definir prioridades e metas da administração pública federal no exercício seguinte. De que forma essa função surgiu? E qual o seu sentido no nosso sistema orçamentário?
Obrigado, Marina, pela pergunta. De fato, essa é uma função importante da LDO, né, porque ela possibilita que o planejamento de médio prazo previsto no PPA ele dialogue diretamente com a lei orçamentária anual. Então, ele faz o elo entre as duas leis orçamentárias, né? Ele foi criado na Constituição de 88. A LDO, na verdade, não existia antes da Constituição de 88. E essa atribuição de estabelecer prioridades e metas, ela na verdade é um desdobramento do objetivo fundamental que a LDO tinha quando foi proposta na Constituinte. Então, na Constituinte, um dos objetivos dos parlamentares era promover a maior participação do Congresso nas decisões alocativas, ou seja, enquanto distribuir de recurso para cada área, para cada ministério. Isso já era feito antes da Constituição de 88, por um instrumento, na verdade, do próprio Poder Executivo, né, era dominado por um dos ministérios, que realizava uma pré-distribuição desses recursos antes do envio do orçamento ao Congresso Nacional. Então, o Congresso queria participar desse envio, participar dessa decisão, na verdade, alocativa que antecedia o envio da lei orçamentária. Então, a ideia era que houvesse basicamente um pré-orçamento, não é, por áreas ou por setores do governo. E isso criava um processo orçamentário em duas etapas. Então, foi essa a grande discussão lá na Constituinte, de você ter um orçamento, a lei orçamentária enviada mais à frente, e uma lei pré-orçamentária em que se discutiriam esses assuntos preliminares para que o Congresso também pudesse participar melhor, já que quando recebia a lei orçamentária era muito difícil, principalmente naquele contexto, né, dadas as competências institucionais e as próprias capacidades administrativas do Congresso Nacional de alterar profundamente a lei orçamentária, que é muito complexa. Então, seria mais fácil que o Congresso pudesse participar da lei orçamentária nesse momento prévio. Esse é um modelo, Marina, similar ao modelo francês e o modelo americano, que também traz leis pré-orçamentárias, ou seja, um processo de discussão antes do envio do orçamento. Então, é basicamente esse o contexto de surgimento das prioridades e metas.
De que forma essa função se desenvolveu ao longo do tempo?
Bom, essa função de estabelecer prioridades e metas, ela variou, na verdade, bastante ao longo do tempo, né? Inicialmente, ela assumiu um formato de indicar ou enunciar algumas prioridades de governo no próprio texto da lei, então, objetivos do próprio governo para aquele exercício, tanto da política fiscal quanto das demais políticas públicas, né? E posteriormente ele foi se aperfeiçoando para ter algum vínculo com as categorias orçamentárias. Então, se inicialmente não tinha nenhum vínculo, eram só objetivos, diretrizes gerais do governo para o exercício seguinte, depois esses objetivos passaram a dialogar com o orçamento diretamente. Então, ele já foi estabelecido no nível de funções orçamentárias, também de subprogramas do PPA, e posteriormente se consolidou um novo formato que é composto por ações e metas físicas. Esse formato, na verdade, ele continua previsto na Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, mas ele, por exemplo, não tem sido encaminhado nos projetos de lei de diretrizes orçamentárias nos últimos anos. O que que é isso, né? Então, há um anexo de prioridades e metas, E essas prioridades são indicadas como um rol de ações orçamentárias, que são acompanhadas, por sua vez, de metas físicas, que são as metas para as entregas dos produtos correspondentes a cada ação orçamentária. Então, o resultado é que ele é um anexo bem detalhado, né? Ele é um anexo que vem basicamente no mesmo nível de detalhamento do orçamento, ainda que seja um recorte do orçamento e não todo o orçamento. Isso trouxe algumas dificuldades, a principal delas é a pulverização dessas prioridades. Então, principalmente a partir do ano 2011, o Congresso Nacional ele passou a editar, a alterar essa lista de prioridades e metas para incluir várias outras ações e metas físicas. Em alguns anos, isso chegou a ter mais de 600 até ações orçamentárias. Imagine 600 prioridades, né? É até engraçado e estilizado alguns casos que foi inserido como prioridade a construção de uma cancela ou de um prédio administrativo do Congresso Nacional, a portaria, né? Uma coisa de estacionamento do Congresso Nacional entre prioridades e metas. Então, esse rol ficou muito extenso e ele acabou se dispersando, né? As prioridades passaram a ser muito amplas e isso trazia uma dificuldade na elaboração do orçamento, porque eu tinha um rol de prioridades muito amplo e eu tinha que observar essas prioridades na elaboração do orçamento. Então, entende-se que esse modelo se esgotou, inclusive porque esses anexos muito longos passaram a ser constantemente vetados pelo Poder Executivo. Então, houve vetos sucessivos em diversos anos seguidos a esse anexo de prioridades e metas. Por conta disso, em 2020, o Poder Executivo passou a propor um modelo um pouco diferente e deixou de encaminhar o anexo de prioridades e metas com ações e metas físicas e passou a trazer essas prioridades no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias com prioridades um pouco mais agregadas. Além disso, entre essas prioridades, nesse período de 2020 a 2023, sempre esteve presente a prioridade de continuar os investimentos em andamento. Essa é uma diretriz geral das prioridades desses anos, e essa prioridade de continuar os investimentos ficou associada a uma meta, que é uma meta de um mínimo para os investimentos em andamento. Ainda que não estivesse formalmente associada no texto, eram duas regras que estavam no mérito, né, relacionadas. Então, esse é o desenvolvimento geral até 2023. Né? Alguns problemas do modelo existente em 2023, inclusive questionados pelo Tribunal de Contas, incluem a clareza sobre quais são as despesas orçamentárias que estão relacionadas a essas prioridades, por exemplo, que não é previsto na própria lei orçamentária, né? Assim como quais são as repercussões da definição dessas prioridades e metas no processo orçamentário. Não havia tanta clareza. Então, a partir de 2024, esse é um modelo novo, é uma sinalização de um avanço nesse modelo de prioridades e metas que tem alguns pontos centrais. Primeiramente, a evidenciação das despesas que estão relacionadas a essas prioridades na lei orçamentária. Em segundo lugar, a projeção plurianual dessas despesas como um projeto piloto ou um embrião da orçamentação de médio prazo, também um assunto muito discutido, né, no âmbito das finanças públicas e que, nesse caso aqui, sinaliza uma mudança futura. E, além disso, um esclarecimento sobre a natureza jurídica dessas metas, ou seja, quais são suas repercussões concretas no processo orçamentário e, por fim, uma clareza sobre as etapas de execução e prestação de contas dessas prioridades, algo que era feito, mas sem uma previsão formal na LDO. Então, basicamente, nós tivemos essa evolução toda, né, com vários modelos diferentes no início, de 97 a 2011, mais ou menos, um consolidado modelo de ações e metas físicas. De 2011 a 2019, um esgotamento desse modelo com vetos sucessivos. De 2020 a 2023, uma inovação, trazendo um modelo um pouco mais abrangente. E a partir de 2024, eu acho que um aprofundamento dessa inovação. Eu resumiria dessa forma o exercício dessa função ao longo do tempo.
Perfeito, Vitor. Então, considerando todas essas mudanças e as dificuldades encontradas em alguns modelos, pode-se dizer que o objetivo inicial da Constituinte, sobre o qual você comentou, foi atendido?
Essa é uma ótima pergunta, Marina, e que a gente deve se fazer sempre ao elaborar ou discutir as prioridades e metas. O objetivo inicial de o Congresso participar mais do processo orçamentário, eu diria que foi muito pouco atendido por meio de prioridades e metas, porque, na verdade, isso foi alcançado de outra forma, né? O Congresso tentou participar, incluindo várias prioridades no anexo, mas como não havia clareza sobre as repercussões dessas novas prioridades, e elas acabaram ficando muito longas, né, listas muito extensas e pulverizadas, isso não trazia uma repercussão efetiva no processo orçamentário. Então, o Congresso ele passou a participar mais do processo orçamentário de outra forma, com o avanço das emendas parlamentares. Mas em relação às prioridades e metas, ainda que esse objetivo, ou pelo menos essa intenção do Congresso ao incluir essa competência na Constituição não tenha sido atendida, as prioridades, elas de alguma forma sinalizaram o que era de mais importante para o governo para o exercício seguinte, né? E essa sinalização, ela tem um papel importante na transparência e tudo mais. Por outro lado, a literatura, ela é crítica, ela traz algumas críticas sobre a capacidade dessas prioridades de realmente orientarem a elaboração do orçamento. Então, ainda que elas sinalizem ou demonstrem, explicitem as áreas mais importantes do governo para o exercício seguinte, elas não trazem muitas consequências diretas, concretas no processo orçamentário. Então, por conta disso, a gente tem essa dificuldade, por conta disso, essas últimas inovações, né? Tanto de 2020 a 2023, quanto a partir de 2024, que são no sentido de trazer essa discussão para um nível um pouco mais agregado e de esclarecer quais são as repercussões da definição de prioridades e metas, né? O modelo anterior, em que isso não estava claro, abria espaço para entendimentos mais rígidos sobre principalmente as metas, ou seja, você ser obrigado a cumprir aquelas metas que estão previstas lá na LDO quando elaborar a LOA. E isso traz um enrijecimento ainda maior do processo orçamentário, que já é muito rígido, porque nós temos diversas outras regras que afetam o orçamento, como o número grande de despesas obrigatórias, como mínimos constitucionais, como vinculação de receitas, regras sobre contingenciamento, entre outras regras que tornam o processo orçamentário mais rígido. Então, o estabelecimento de prioridades e metas como uma rigidez excessiva acaba desincentivando que esse mecanismo exerça a sua função. Então, espera-se que esse novo modelo, essa discussão que está sendo feita para 2024 e que pretende ser continuada nos exercícios seguintes, ela promova essa maior integração com o planejamento, né, e traga para esse momento pré-orçamentário de elaboração da LDO uma discussão mais elevada e de um nível um pouco melhor sobre quais são as prioridades do país, que não se perca em especificidades locais ou obras específicas, mas que seja possível discutir de forma mais ampla o que é importante para o país.
E do ponto de vista operacional, Vitor, quais são as implicações da definição de metas e prioridades para o processo orçamentário?
Bom, enquanto não há uma clareza, né, como eu falei, sobre quais são as repercussões dessas prioridades e metas, entende-se que, primeiramente, elas devem ser observadas na elaboração do projeto de lei orçamentária anual, PLOA, quando forem distribuídos limites pelos órgãos para suas unidades e no momento de fixação das dotações de cada ação. Elas também devem ser observadas durante a execução orçamentária, e aqui há uma previsão inclusive expressa da LDO, no momento de distribuição de limites de empenho e movimentação financeira, que ocorrem quando há um risco, né, de descumprimento da meta fiscal, e também na realização de alterações orçamentárias. Então, elas devem ser consideradas, né? Isso traz um ônus maior de fundamentação, de análise. Além disso, a LDO, ela traz uma regra específica sobre a inclusão de novas ações e novos subtítulos. A ideia é que você só pode começar algo novo se aquilo que já está em andamento e aquilo que é prioritário já esteja sendo devidamente atendido, então isso se aplica às prioridades e metas. E por fim, a gente acaba vendo isso nos outros momentos do processo orçamentário. Então, as prioridades e metas, elas pairam como esse planejamento de um exercício, né? Essa sinalização de um exercício que devem nortear cada uma das decisões do processo orçamentário, desde a elaboração até a execução do orçamento.
Obrigada, Vitor. Foi ótimo conhecer mais sobre essa função tão importante da LDO. Espero que todos tenham aproveitado este conteúdo. Até a próxima!